sea.
Oi! Oi! Escutem! Agora cheguei em um podcast. Depois de narrar tanto vídeo ruim no TikTok, Instagram e outras plataformas que é melhor nem mencionar, minha voz artificial, nem um pouco inteligente, chegou no melhor programa sobre aviação do mundo. Taca-lhe pau, gurizada medonha. Manete à frente e vamos puxar alguns Gs. Me permitam eu começar? Buenas amigos do...
PilotCast!
Vamos lá então, nosso amigo Adão. O Adão é de uma tecnologia, né, de programação. E o avião que a gente vai falar hoje qual é?
É uma tecnologia mais empolgante, a tecnologia é um avião da tecnologia stealth.
Eu também concordo contigo. Tidos, o F-117.
Ele foi o primeiro avião stealth.
Ele foi o primeiro avião stealth... É, a reação, certo?
Sim.
Isso, ele foi o primeiro avião stealth, a reação.
É, porque você ficou pensativo e não pesquisou a respeito. Nós somos aqui do PilotCast e nós realizamos pesquisas sobre aviões e também pilotos. A gente vai falar do F-117, que apesar de ter o F na frente da numeração 117, que identifica esse avião, curioso, esse avião é muito curioso. Tá? Se você nunca ouviu falar desse avião, você vai ouvir falar agora e depois você vai lá no nosso Insta.
PilotCastBR.
E vai lá e vai ter um carretel de fotos deste avião. Deste avião que a gente vai falar agora.
A ideia de um avião de ataque furtivo surgiu quando a Força Aérea Americana percebeu que estavam perdendo aviões demais na Guerra do Vietnã e na Guerra do Yom Kippur, aviões que eram feitos por eles.
A Guerra do Yom Kippur, que foi travada lá em Israel, certo?
Sim, em 1973.
Muito bem.
Eles precisavam de um avião invisível. Para um avião ser furtivo, ele precisa de uma fuselagem feita de um material que absorve as ondas de radar.
Mas espera um pouquinho. Antes de você continuar, o F-117, ele não é o primeiro avião que foi pensado para burlar os radares. Ele pode sim ser o primeiro avião stealth, avião militar stealth operacional, sim, ele pode ter sido, mas não foi o primeiro avião pensado para enganar os radares. Os primeiros aviões que foram pensados para isso foram os aviões alemães ainda lá na Segunda Guerra Mundial, na década de 40, que eram as asas voadoras, completamente revestidas ou construídas em madeira. Sabe por que madeira, Tidos?
Porque madeira absorve radiação a radar.
Né? Que nada mais são do que ondas de rádio.
Mas estamos falando do século 20, final do século 20, começo do século 21. O F-117 não é supersônico. Porque ele precisa ficar oculto nos sensores IR também, não só no radar. Então o motor não tinha pós-combustão e as saídas da exaustão eram feitas para reter o calor.
É, esse avião ele tinha as saídas de ar em formato retangular, ele era achatado, era como se fosse um sanduíche, né, aberto, por onde os gases da exaustão sairiam ali em altíssima velocidade para impulsionar o avião para a frente. Qual a lei de Newton que é usada nesse tipo de motor?
Terceira lei de Newton.
Muito bem, a lei da ação e reação.
Também não podia ser uma fuselagem com linhas redondas, mas sim linhas quadradas e afiadas. O F-117 só era fácil de pilotar por causa do sistema fly-by-wire, porque era muito instável. Isso porque o avião tinha um formato não aerodinâmico, priorizando a furtividade.
Isso, ele tinha um formato de diamante. Você já viu ele de frente? Já viu alguma imagem dele de frente? Então lembra muito um diamante. Para dar continuidade, para a gente entender um pouco, para não ficar essa coisa solta, mas furtivo, 117, dois motores, fly-by-wire, esse monte de sopinha de letra. É o seguinte, papo reto do PilotCast. Existe muitas formas de um avião enganar ou não ser detectado por radares ou uma rede de radares. Existe quatro tipos para a gente detectar a posição de um avião. Pode ser uma posição exata, pode ser uma posição estimada. Quatro maneiras de se detectar um avião, aonde ele estará no espaço. A primeira delas é muito rudimentar, inclusive foi a primeira, o sistema de detecção de alerta, que se poderia prever ou saber se está um avião chegando, né, uma formação de aviões chegando, que é acústica. Os primeiros sistemas de detecção usavam acústica, né, para se detectar o batimento das hélices e, mais tarde, o som dos motores a reação, que são muito barulhentos até hoje, né, principalmente aviões militares. Os aviões de passageiros mais modernos parecem um secador de cabelo, não fazem mais barulho do que isso. Mas os aviões militares ainda hoje continuam sendo muito barulhentos e felizmente são muito barulhentos porque é legal, né? A gente gosta. Porém, esse primeiro sistema, o sistema acústico, ele tem limitações, que é a distância. Ele consegue detectar aviões se aproximando numa curta distância. A segunda maneira de fazer essa detecção é a detecção por rádio, usando antenas detectoras, né, que fazem o sinal rádio ir, e essa onda de rádio é refletida como o reflexo de um espelho, ou seja, a onda de rádio é refletida de volta. Aí o sistema de radar, esse segundo tipo, ele detecta esse avião num determinado ponto. O segundo tipo, barra 2, usa esse sistema de rádio e o sistema Doppler, que dá a posição e a velocidade que esse avião está. Como ele faz isso? O sistema Doppler é um efeito que a onda de rádio tem de se alongar na medida que vai se deslocando da sua fonte emissora. Essa distância que ela se alonga pode ser computada, logicamente, por computadores, né, sistemas eletrônicos para facilitar o cálculo. Esse sistema Doppler, ele consegue medir a distância que esse avião está e a distância que ele está ou se afastando do alvo, no caso do radar, do ponto radar, ou se aproximando. Se a onda ela se encurta, é quer dizer que o avião está se aproximando do radar. E se a onda se estica, né, a onda demora mais para completar um ciclo, quer dizer que o avião está se afastando do alvo ou do ponto de emissão do radar. O terceiro tipo é do tipo passivo. Não existe uma emissão de onda de rádio para refletir. Existe sim uma detecção passiva das ondas térmicas que um avião emite. Quais seriam essas ondas térmicas?
As ondas térmicas vindas do motor.
Vindas do motor, do aquecimento da fuselagem pelo atrito do ar em voo supersônico. A gente sabe que a fuselagem de um avião, por mais que esteja voando em zonas na atmosférica a menos de 30, até às vezes 50 graus centígrados, o ar bate na fuselagem do avião e se aquece devido à velocidade e à compressão. Bom, o quarto vocês não vão acreditar o que é o sistema quarto.
Mas o que é? Eu tô curioso.
Pois é, vocês não vão acreditar. O quarto usa a fofoca. Como isso? O quarto, a detecção, são espiões que ficam em torno dos aeroportos, dos aeródromos ou bases militares. Eles ficam comunicando a decolagem e a chegada dos aviões dos seus inimigos. São espiões. E transmite essa ação, o seu exército. E eu acho que isso tem muito a ver com o episódio de hoje que a gente vai contar aí do 117. Porque o 117 foi criado para ser um avião invisível aos radares.
O F-117, já que a gente está falando disso, o F-117 ele tem também Ele não tem radar. Ele tem um sistema de detecção passivo que detecta as emissões de radar dos aviões que ele quer.
Isso, dos radar em terra e dos outros aviões que estejam voando por perto.
Isso. Na época em que estava ocorrendo seus voos de testes no deserto do Nevada, na Área 51, o F-117 ele também foi testado em outras bases aéreas no estado do Nevada, como na base aérea de Nellis. O número de relatos de avistamentos de OVNIs escalou muito nas redondezas.
Aquele pessoalzinho esquisito, né, os ufologistas, né, eles ficaram malucos, né, quando vinham aqueles triângulos escuros, né, pretos no caso, né, não reflete muito a luz, né, ele é justamente fosco. Os ufologistas viam aquelas formações, aqueles triângulos voando no céu, eles falavam assim, estamos sendo atacados por alienígenas.
Mas a gente sabe que isso tudo não passa de besteira e conversa pra cavalo. Vamos lá. O público não sabia nada do F-117 Nighthawk, o público mundial, isso quer dizer. Até que o governo americano, a Força Aérea, admitiu sua existência em 1988 e revelou ele ao público em 4 de abril de 1991. O F-117 ele também ganhou muita fama internacionalmente na Guerra do Golfo, na sua estreia em combate. Mas ele também foi usado em 89 na Guerra do Panamá.
Bom, Tidos, o que, que a gente tem aqui? O que, que você nos traz para enriquecer esse programa? O que, que você anotou de tão sério aí? Porque você está olhando, vocês não conseguem ver o que o Tidos está fazendo. Porque ele fica olhando, né? Ele fica olhando pro caderninho, as anotações dele. Ainda bem que é um podcast, não é um mesa-cast. Senão a gente estaria sendo visto também, seria um desastre. O que, que você anotou de tão especial nisso aí que você agora vai transmitir?
Uma ficha técnica. O F-117 é um bombardeiro.
Ele não é um caça?
Não.
Mas por que, que é o F, então?
Pra fazer os inimigos confundir ele com um caça.
Ah, era pra confundir também. Ok, vamos lá.
A envergadura é 13,20 metros. O comprimento é 20,8 metros. E o peso máximo é de 23,814 kg. Ele tem 2 turbofãs General Electric F404, 48 kN de propulsão cada. A velocidade máxima é de 1.040 km/h, o alcance é 2.100 km, o armamento é de 2.268 kg de bombas.
Tá, muito bom mesmo. Esse
bombas
avião...
inteligentes.
Inteligente, mas não lançava bombas burras também?
Ele também lançava bombas burras, até nucleares.
A B-61, né? Ele podia lançar essa bomba, que é uma bomba nuclear tática, né? Uma bomba miniaturizada.
Essa bomba, por mais que seja pequena, não dá pra rir dela, não. Ela tem o poder de 20 vezes a destruição que fizeram em Hiroshima em 45.
Se fala muito em caça invisível, e a gente pesquisa na internet, a gente vê vídeos, a gente vê publicações, blogs... falando caça invisível. Bom, é o seguinte, esse avião, por mais que ele seja inovador, e ele é, né, ele usa muitas tecnologias inovadoras, ele consegue ficar invisível aos radares por um motivo muito simples. Parece bobagem, mas é simples. Ele é construído em formato diamante justamente para refletir as ondas dos radares para tudo que é lado. Reflete a onda do radar no sentido perpendicular àquele sentido que ele foi atingido pela onda de radar. Então, a onda de radar bate na sua fuselagem. Como a fuselagem não é redonda, então as ondas batem ali naquela superfície, reflete para cima ou para baixo, né? A onda vai para o espaço ou vai para a terra. É por isso que os radares têm dificuldade de detectar esse avião. E qual é o tamanho Porque existe uma comparação, né? Do tamanho que um avião aparece no radar. Então isso é medido em metros quadrados. Então qual é o tamanho do 117 frontalmente quando aparece no radar?
0,001 metro quadrado.
0,001 metros quadrados. Para quem está escutando a gente, o que que isso, em comparação a alguma coisa, o que que remete isso?
Isso significa que o controlador em terra não consegue distinguir um F-117 de um beija-flor.
É muito pequeno. Então é quase invisível mesmo ao radar. Praticamente não dá para notar ele no radar.
Mas aí tem outra coisa, o controlador fica confuso, porque esse beija-flor está se movendo a 900 km por hora. Daí ele fica confuso. E em algumas ocasiões ele pode até soar o alarme. Isso prejudica o secretismo da missão em que o avião está sujeito.
Existe, né? Esse avião, ele não ficou imune, né? Ele não ficou invicto nas suas operações. Nas operações que ele participou, nas guerras que ele participou, ele não ficou invicto. Ele foi derrubado uma vez. E ele foi derrubado uma vez na guerra do
Kosovo.
Tá com Kosovo aí, Tido?
Não.
Bom, ele foi abatido na guerra do Kosovo. Em 99, ele decolou de uma base lá na Itália, né? Aviano, se não me engano, para realizar uma missão. Era a terceira missão do dia deste avião. Deixa eu ver se eu lembro o nome aqui do avião, no caso, né? O código dele era Vega 31. O Vega 31 decolou da Itália, da base aérea de Aviano, para fazer mais uma surtida, da terceira do dia. Ele foi, né, fazer o bombardeio, lançou a sua carga e no retorno ele levou um 100 no bumbum. Eu particularmente, que esse caça foi derrubado, não porque ele foi detectado, do planejamento do voo. Porque esse avião, ele decolava de uma base, sempre da mesma base, e percorria rotas praticamente fixas para atacar os alvos lá sobre o teatro de operações naquele caso. Então, esse avião ficou manjado por onde ele voava. E existe a possibilidade de ter sido também detectado pelo quarto sistema, né? Qual é o quarto sistema? Lembra?
Fofoca.
Fofoca, né? Algum espião informou a decolagem desse avião. Né? Existe uma história oficial que esse avião foi detectado porque teve um problema técnico no avião. Você lembra qual?
Ele foi detectado porque há compartimento de bombas. Porque um caça furtivo não pode ter as suas armas do lado externo da aeronave.
Isso.
Precisa ficar dentro do avião. Então quando a porta do compartimento abriu, essa porta do compartimento pôs em risco a furtividade do avião, fazendo com que o tamanho desse avião para o radar fosse revelado.
E também existe uma história, né, do operador do radar, né, o operador sérvio. O operador sérvio estava operando esse sistema, que é um sistema russo. Esse operador de radar sérvio, muito bem treinado, com larga experiência, ele fez uma modificação no radar. Ele modificou o radar, que já era um sistema muito bom, tanto é que a aviação de caça dos aliados nessa operação, a Allied Force, eles tinham muitas operações para caçar esse tipo de equipamento no solo, que é chamado as missões SEAD, que são missões que caçam esse tipo de equipamento, não? Então o radar, nesse caso, ele fica o tempo todo desligado e o operador de radar, ele usa 10 a 15 segundos do seu equipamento ligado para ver se tem alguma coisa voando em um determinado ponto, né? Um determinado espaço aéreo. 10 a 15 segundos, é muito rápido. Nesse intervalo de tempo, ele tem que analisar o que chegou para ele na tela do radar. Então ali ele tem que decidir se tem algum avião, algum objeto voando naquele espaço aéreo naquele determinado momento. Ele modificou, fez uma modificação, isso é a história que contam, não sei se é verdade. Diz que ele modificou esse radar para detectar esse avião, o F-117. Porque já era conhecido que estava voando naquela operação. Ou seja, o pessoal já estava sabendo que esse avião já estava entregando cargas, né? estava entregando presentes, provocando muita luz e calor. O operador Sérgio fez essa modificação e detectou o F-117. Inclusive tem a história do operador e o piloto do F-117 que sobreviveu, ele ejetou, né? Não aconteceu nada com ele. Depois ficaram amiguinhos, inclusive, né? E aí tem essa história. Eu, pra mim, esse avião foi derrubado porque estava fazendo muitos voos repetidos com a mesma rota, em horários parecidos, e acabou sendo denunciado. E aí, quando apareceu o beija-flor no radar lá do Sérgio, o Sérgio apertou o botãozinho, mandou o míssil e...
O Sérgio no bumbum!
Seu último voo foi em 2008, mas ainda voa em shows aéreos e voos experimentais.
Então não foi em 2008, você continua aparecendo, se apresentando?
É que tem...
O último voo operacional, né, em serviço, é isso?
O último voo em serviço militar.
Isso. Os manicaca de cerca, que tem um nome chique, né? Hoje tem um nome chique, um nome bonitinho, que é Spotter. É, o manicaca de cerca... Lá nos Estados Unidos, vivem fotografando o F-117 voando, né? Então, e a NASA, principalmente a NASA, já falou, já publicou, inclusive, que é usado para estudos. Tanto a Força Aérea quanto a NASA realizam estudos ainda usando esse avião.
Isso, e ele até que ainda voa em shows aéreos. Eu vi um vídeo de um F-117 e de F-117, muitos F-117. Voando em formação, e nesse vídeo eu ouvi pessoas aplaudindo e comemorando. Então, dali eu deduzi que esse avião também voa em shows aéreos.
Esse avião em terra, quando ele está, né, no solo parado, estático, ele é muito feio. Mas quando ele está voando, eu acho bonito. É interessante, né, ver ele voando, né?
Eu até confundo às vezes com, você sabe...
Eu acho que é...
Quem acha não sabe, primeira coisa. Quem acha não sabe.
É, porém, eu acho...
Não, quem acha não sabe.
Eu sei, pai.
Então vai lá.
Eu já vou dizer que quem acha não sabe. Eu acho que o F-117 não é muito uma coisa que pode voar.
O que que ele faz então? Peraí, só um pouquinho. Isso é uma daquelas piadinhas? Que senão eu tenho que preparar o Guzi aqui.
Não.
Então vai lá, fala.
É porque eu acho que ele não tem um cone de nariz e ele tem aquelas formas quadradas e aquelas air intakes gigantes. Meio que...
Tem umas telas, né? Tipo umas grelhas, né? Na frente da entrada do motor, né?
Sim.
Como é que é o nome daquilo? Como é que é?
Air intake. Eu acho que causaria meio um pouco arrasto. Porém, já viram voando. Como o papai disse, quem acha não sabe.
Então é isso. Esse foi o episódio. A gente falou do 117, né? Que foi o precursor, o primeiro avião. Hoje tem mais, né? Depois do 117 veio o F-22, depois do F-22 veio o F-35. Aí lá do outro lado tem as cópias, né? As cópias chinesas, o Su-57. E antes veio até o J-20, né? O Shenyang, né? J-20. Que é muito bonito, eu acho. Muito bonito, mas se é furtivo ou não, eu não sei. É um avião muito interessante, mas é cópia. Dá pra ver que é cópia. Assim como os americanos copiaram muita coisa dos alemães na Segunda Guerra Mundial, trouxeram muitas tecnologias, os russos e os chineses também fizeram o mesmo, né? Com a tecnologia stealth.
O J-20 é só um monte de plástico.
Solta a pecinha também?
Hum?
É porque tem assim a piadinha que tudo que chinês faz solta a pecinha. Bom, a gente tá encerrando, não vai ter nenhuma piadinha, tidos?
O F-117 Nighthawk é um verdadeiro Doom diamante negro.
Não, chocolate.
Então tá, voltamos no próximo episódio. Tchau.
Luzi.
Kill me. You really do. Follow your spots and do it.